importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. No final deste programa eu tenho dois avisos importantes para você. Recentemente apresentei a você Bastiat com a sugestão de leitura do livro O Que Se Vê e O Que Não Se Vê. Hoje vou apresentar outra figura daquelas odiadas pelos progressistas, socialistas e outros istas, simplesmente por ter argumentos que destroem completamente as mirabolantes teorias dos salvadores da humanidade. Hoje é dia de Milton Friedman. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa!
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai ganhar um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas hoje não será um ouvinte, serão dois. Eu tô generoso. O primeiro é de Ipatinga, Minas Gerais. Ouça.
Ei, Luciano, tudo bem? Sou Paulo Vitor, de Ipatinga, Minas Gerais. Tenho mais ou menos um mês que conheci seu podcast. Tenho que dizer que eu estou viciado. Estou vendo todos os anteriores. Não consigo parar de ouvir. Então estou feliz também que a gente divide mesmo posição política. Mas tenho que admitir que nem sempre eu tive essa posição política. Como eu sabia de história, então praticamente me tornei da esquerda e defendi essas ideias por um bom tempo. Mas chegou um dia e percebi que aquilo não funcionava, na prática não funcionava. E comecei a pesquisar. E, como diz Romualdo, eu tive que desaprender para aprender de fato. E percebi que o problema não é o capitalismo, como dizem, que demonizam o capitalismo, mas é o próprio Estado. Muitos problemas que existem hoje, o próprio Estado produz esses problemas. E hoje sou ativista da liberdade, participo também do Estudante pela Liberdade. E tenho minha cidade aqui em Patinho, tem um grupo de estudo e confidentes, que eu sou coordenador desse grupo. Então hoje eu levo liberdade, como você disse no podcast 421, jogo a pedrinha no lago. Isso eu estou fazendo com muito orgulho. Eu acredito muito nessas ideias. E muito obrigado pelo seu podcast. Continue engraçando com sua podcast maravilhoso. Muito obrigado. Um abraço.
De nada, Paulo. Um abraço também. E o segundo é de Crato, no Ceará. Esse aqui eu vou ler, ó. Caro Luciano Pires, você pede um feedback para suas ideias, se não gostarmos. Pede até para lhe chamar de otário, babaca, xingar, mas eu não vou fazer isso. Apesar de ter muita vontade, eu vou apenas usar também seu modo quando vai ao restaurante e pede picanha. Servido, remove as gorduras, assim vou fazer ouvindo o Café Brasil. Vou remover as gorduras, que são muitas, quando você fica desfazendo do socialismo, esquerda e etc. Aconselho você a fazer um curso de ciência política, já que pretende fazer análise política. Se especialize, para você não sair falando tanta gordura no meio das picanhas que surgem no seu programa, que é o ponto alto das conversas. Se ligue, para você não virar uma Raquel Xerazade da vida. José Wilson Damascena, Crato, Ceará, ainda ouvinte do programa Café Brasil. Tá vendo que legal, cara? O Café Brasil fala para todas as tendências. Pois o programa de hoje eu dedico ao Paulo Vitor e ao José Wilson, que, como todo esquerdista, recomenda que eu estude mais. Eu tô fazendo isso, viu, Zé Wilson? E quanto mais eu faço, mais distância eu quero do socialismo, das esquerdas. No programa de hoje vai sobrar gordura, cara.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Paulo e o José Wilson receberão um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar. Prudência é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a Decathé faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hein? Na hora do amor, seja de esquerda, seja de direita, use Prudence. E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata. Marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, inclusive da tradicional linha HG. A Nakata lançou a promoção Pista dos Sonhos, na qual você pode concorrer a uma viagem com um acompanhante para assistir a uma corrida NASCAR nos Estados Unidos, em Daytona, ou Las Vegas, ou Miami, ou Indianápolis. Que tal, hein? Acesse promocalhgnakata.com.br e participe. É muito fácil, cara. Então vamos lá, hein? Você também já sabe. Tudo azul, tudo Nakata. Milton Friedman nasceu em Nova York em 1912 e foi um dos mais importantes e influentes economistas do século XX. Fundador da Escola Monetarista de Chicago, foi um dos principais defensores do liberalismo econômico. Foi também professor de economia na Universidade de Chicago. Friedman defendia a liberdade econômica com mínima participação do Estado, a democracia política, a valorização da competição econômica, a diminuição do tamanho do Estado, a economia de mercado como fonte para a prosperidade do país e das pessoas, e uma política fiscal, que é a manipulação dos tributos e dos gastos do governo para regular a atividade econômica, baseada na redução de impostos. Por suas realizações e estudos nas áreas de análise de consumo e teoria monetária, recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1976. Friedman é odiado pelas esquerdas, pois é considerado por elas o pai do neoliberalismo, uma bobagem criada pelas próprias esquerdas para dar um nome novo ao liberalismo. Sou da opinião de que neoliberalismo nunca existiu. É apenas uma jogada de marketing para demonizar o próprio liberalismo, doutrina baseada na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra a mão peluda do Estado. Um dia voltarei a esse tema com mais detalhes. Vou usar então um texto chamado Milton Friedman e as Quatro Formas de se Gastar Dinheiro, escrito por João César de Mello e publicado no site do Instituto Liberal. Prepare-se.
Liberdade, senhor. Passava a noite, vinha dia, o sangue do negro corria dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Pica, local da opressão, a fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão. Com flores e alegria veio a abolição. A independência laureando seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarim, cantavam assim: já raiou a liberdade já raiou.
E aí ao fundo vai uma provocaçãozinha. João Bosco canta Heróis da Liberdade, samba enredo inesquecível da Império Serrano em 1969. Composto por Silas de Oliveira, Mano Décio e Manuel Ferreira. Tem uns aí que vão ficar loucos ao ouvir essa música como trilha para Milton Friedman. Pô, meu, mas aqui é um Café Brasil, né?
Vem gozar de felicidade. Samba, meu samba, presta esta homenagem aos heróis da liberdade.
Semana passada abri uma exposição de meus trabalhos numa galeria mantida pelo governo. Para a preparação do espaço, enviaram um pintor que, assim que viu as tintas que estavam disponíveis para o serviço, disse que não seria o bastante. Respondi que sim, que daria para fazer o trabalho. Ele, sem saber que as tintas haviam sido compradas por mim e não pela prefeitura, insistiu que não seria o bastante e começou o serviço sem se preocupar em utilizá-las de forma racional. 3 horas depois, um tanto aborrecido por eu ter lhe pedido mais capricho, ele simplesmente foi embora, sem dar qualquer satisfação. Assumi o serviço. Pouco tempo depois, as paredes estavam pintadas. A tinta foi suficiente. O episódio me lembrou das 4 formas de se gastar dinheiro descritas por Milton Friedman. Primeiro, quando gastamos nosso próprio dinheiro com nós mesmos, neste caso, sempre nos esforçando em fazê-lo da melhor forma possível. Afinal, é fruto de nosso trabalho, dos nossos esforços. Por isso, procuramos sempre a melhor relação custo-benefício na hora de comprar qualquer produto ou serviço e evitamos desperdício. Segundo, quando gastamos o nosso dinheiro com outra pessoa, comprando um presente para alguém, por exemplo. Nesse caso, sempre calculamos o valor do presente em função da importância e do merecimento da pessoa, e principalmente, se temos ou não condições para isso. Terceiro, quando gastamos o dinheiro de outra pessoa conosco. Um bom exemplo é imaginar alguém nos oferecendo um almoço no restaurante que escolhermos. Com toda certeza, escolheremos um restaurante melhor e mais caro do que aquele que optaríamos num dia qualquer. Afinal, não seríamos nós que pagaríamos a conta. Quarto, quando gastamos o dinheiro de outros com outros. Tendo como exemplos, se alguém nos desse um dinheiro para comprar um presente para uma terceira pessoa, ou nos mandasse fazer um serviço utilizando material que não foi comprado por nós. Neste caso, os cuidados que teríamos quando gastamos nosso dinheiro conosco ou o dinheiro dos outros conosco desapareceriam. Não haveria razão para nos preocuparmos com o bom uso desse dinheiro, que além de não ser nosso, não será usado para nós. Essa análise de Friedman explica grande parte da ineficiência do Estado. O tal pintor encarregado de preparar as paredes da minha exposição não tinha qualquer interesse em usar de forma racional a tinta disponível, pelo simples fato de ela não ter sido comprada com seu dinheiro. Se ele tivesse que pintar sua própria casa, imaginando-a com a mesma área da galeria e tendo à disposição a mesma quantidade de tinta, com toda certeza ele daria um jeito de ela ser suficiente. Como eu mesmo fiz ao me esforçar em racionalizar o uso da tinta comprada com meu próprio dinheiro. Provavelmente o pintor teria se comportado de maneira melhor se eu, logo no começo, lhe dissesse que aquelas tintas foram compradas por mim e por isso eu ficaria ao seu lado, fiscalizando a forma como ela seria usada. Mas não. Para ele, aquela era apenas mais uma tarefa cotidiana dentro de um sistema que não lhe cobra responsabilidade. Sua postura, baseada no uso do dinheiro dos outros para os outros, representa a da grande maioria das pessoas que preenchem a gigantesca estrutura estatal, sendo a principal causa do uso irresponsável de energia, de água, de telefone, de combustível, de passagens aéreas, de cafezinhos, de todo tipo de material que adentra os labirintos estatais. Além da farra protagonizada por funcionários do alto escalão em restaurantes e hotéis de luxo. O dinheiro dos outros usado para si próprio, sacou? A verdade é que a maioria dos funcionários públicos não tem pudor nem em desperdiçar o tempo do cidadão que precisa de um serviço do governo. O que o Estado faz, por meio de sua própria existência, é criar um ambiente perfeito para a preguiça, para a irresponsabilidade e para a má conduta humana. Sem o risco de punição e de demissão, a maioria dos funcionários públicos tende ao desperdício e ao cumprimento de suas tarefas na medida do humor de cada dia. A grande maioria deles não é formada por pessoas de caráter ruim, unidas para tornar a vida dos outros mais cara e burocrática. São apenas seres humanos. Seres humanos cuja responsabilidade e eficiência estão diretamente relacionadas ao risco de perderem o emprego e privilégios. Quanto mais seguros se sentem no emprego, mais relapsos se tornam. A pergunta que devemos fazer a todos os defensores do Estado como gerador de emprego é: como o cidadão comum, aquele que mantém o Estado por meio do pagamento de impostos, terá a certeza de que cada funcionário contratado pelo governo exercerá sua função com responsabilidade, considerando que não corre o risco de ser demitido? Ou poderemos apenas perguntar: você contrataria para um negócio próprio alguém que não pudesse demitir? Nenhuma pessoa o faria. Ninguém, porque todos sabem que não há como prever, numa situação de estabilidade de emprego, o comportamento de uma pessoa por meio de simples provas e entrevistas. Se é quase impossível para nós, olhando nos olhos de cada pessoa, ter certeza sobre como será seu comportamento em determinada função, imaginemos para o Estado. Nenhuma pessoa contrataria para seu negócio alguém que não pudesse demitir. Porém, a grande maioria das pessoas exerceria a terceira e a quarta forma de se gastar dinheiro, descrita por Friedman. O dinheiro dos outros consigo próprio ou o dinheiro dos outros com os outros, caso ocupasse um cargo no governo. Concursos e cargos comissionados representam tragicamente essa realidade. Afinal, o dinheiro do salário de cada funcionário não sai do bolso de quem assina as contratações, mas sim do bolso da sociedade. E mesmo que cada pessoa contratada fosse realmente necessária num órgão público, mesmo que essa pessoa fosse competente e dedicada, a tendência é que o conforto a leve ao desleixo. A quarta forma de se gastar dinheiro, dos outros com os outros, também é vista nos bancos e empresas estatais e na administração de fundos de pensão, controlados por partidos políticos. Com destaque para o caso do Postales, fundo controlado por PT e PMDB, cujo rombo de mais de 5,6 bilhões de reais será pago por meio da redução do salário dos funcionários. Consideramos que um fundo de pensão não é uma mega e complexa empresa como a Petrobras, que precisa gerenciar produção, armazenamento, venda e distribuição de produtos no mercado, e ainda dar conta de pagar dezenas de milhares de funcionários e fornecedores. Um fundo de pensão tem apenas a responsabilidade de administrar certo volume de dinheiro. Tal absurdo pode ser descrito em poucas palavras. Meia dúzia de pessoas com amplo poder sobre o dinheiro dos outros. Meia dúzia de pessoas com poder para autorizar patrocínios, doações e contratos entre amigos. Tudo à custa do trabalho da sociedade. Enquanto finalizava esse texto, Dilma sancionou a triplicação da verba partidária para quase 900 milhões de reais, ou seja, subornou todo o Congresso Nacional de uma só vez, com apenas uma assinatura. É assim que o Estado se mantém de pé, com uns poucos usando o dinheiro de todos da forma como bem entendem. A verdade que fica evidenciada também neste caso é que a diminuição drástica do Estado, tanto em estrutura quanto em poder, é uma questão de minimização dos riscos. Quanto mais a sociedade confiar ao Estado tantas funções e tantos poderes, mais essa mesma sociedade perderá dinheiro, perderá tempo, perderá liberdade e comprometerá o seu futuro. Que tal o texto do João César de Mello, hein? É claro que se você é uma pessoa honesta e responsável, ficará emputecido com a generalização. Dirá que você não é assim, que é competente, honesto. Olha, se você é honesto e trata a coisa pública com zelo, entenda o texto do João César como uma ajuda para expurgar do serviço público os vagabundos, ladrões, malandros e desonestos que você tão bem conhece. Se a carapuça não serve em você, não há razão para ficar puto.
Liberdade, Senhor. Passava noite, vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Ai, Vila Rica, junto ao Lago da Bica, local da opressão. Ah, fiel maçonaria, com sabedoria, sua decisão.
Com flores e alegria.
Com flores e alegria, que maravilha! Esse é o Jair Rodrigues, numa interpretação deliciosa de Heróis da Liberdade. É, curta mais um pouquinho.
Independência.
Vamos recapitular então? Conforme Milton Friedman, você tem quatro formas de gastar dinheiro: o seu dinheiro com você mesmo, o seu dinheiro com outra pessoa, o dinheiro dos outros com você mesmo e o dinheiro dos outros com os outros, entendeu? Em que posição você acha que a maioria dos políticos está em? Em que posição você acha que as pessoas que operam os processos do Estado estão? Sempre gastando dinheiro dos outros, Oressa. Por isso a mão peluda do Estado é tão cara e ineficiente.
You can give them to the birds and the bees. I want our money.
That's what I want.
That's what I want.
That's what I want.
Hey, your loving gave me such a thrill. Oh, but your love don't pay my bills.
Assim então, ao som de Money, de Barrett Strong, que muita gente pensa que é dos Beatles, na interpretação de Rachel Jezelton, Olaolo Amozu, a Jezelton, cantora britânica que começou a fazer sucesso cantando nas ruas do Rio de Janeiro, que vamos saindo bem serelepes. Com o cuidadoso com dinheiro, Lala Moreira na técnica, a zelosa por dinheiro, Cissa Camargo na produção, e eu, que fico desesperado com quem está gastando o meu dinheiro, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Paulo Vitor, que se encheu de carne, o Wilson Damasceno, que só viu gordura, João César de Melo, João Bosco, Jair Rodrigues e Jezuto. Hoje tem dois avisos importantes, presta atenção. Aviso 1, atualizamos o nosso feed recentemente e ainda está uma luta para ajudar os não usuários do iTunes a acertar os seus gerenciadores de podcasts. Para quem precisa atualizar os seus feeds manualmente, olha só, copie este link e cole diretamente no seu aplicativo de podcast. Eu vou ditar o link aqui, o que é sempre uma merda, mas ele está publicado no texto deste programa no portal Café Brasil. Atenção, ó. feed.com.br/tools/podcast.xml. Aviso 2. No próximo dia 13 de maio, a partir das 19 horas, estarei recebendo amigos para comemorar, sabe o quê, hein? Os 10 anos do Café Brasil, que começou no rádio, cara, 10 anos atrás. E também vou lançar o meu novo livro, Me Engana Que Eu Gosto. Será no Itaú Cultural, com palestra e sessão de autógrafos. O evento é gratuito e você pode comparecer mandando um e-mail para contato@lucianopires.com.br. Ô, olá lá, Cissa, convida a turma aí.
Vai lá
dar um abraço na gente.
Sabe quem é que consegue dar o melhor retorno para o seu dinheiro, hein? É a Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do Brasil, é 55 11 967 89 8114. E também tem o Viber, aquele aplicativo que você devia baixar aí no seu celular. Bom, tem um grupo chamado Podcast Café Brasil por lá. E eu estou passando ali informações que só quem está no grupo está recebendo. E para terminar, uma frase famosa de Milton Friedman. Não existe almoço grátis.
Café Brasil.
Rádio
rádio das vozes.
Há 11 anos em seu coração.